Este é o Podcast Guide. Eu sou o Fábio Cardoso. Ao longo do primeiro semestre de 2023, a reforma tributária se tornou um dos principais assuntos do debate econômico no Brasil. Nesse sentido, a aprovação da PEC 45 na Câmara dos Deputados, logo no início do mês de julho, abriu espaço para vislumbrarmos o que pode acontecer com a economia brasileira em geral e com a vida do investidor em particular. Neste episódio do nosso podcast, discutimos as eventuais consequências da reforma tributária com Rafael Pacheco, economista da Guide Investimentos. Rafael Pacheco, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Fábio, mais uma vez aqui, né? Sempre bom participar aqui do podcast.
Rafael, nas últimas semanas não se fala em outro assunto do ponto de vista econômico, a não ser da reforma tributária, mais especificamente da transformação que essa reforma vai provocar na economia brasileira. E eu queria começar perguntando para você qual é o impacto dessa reforma a partir dessa, digamos assim, comparação, né? De uma comparação entre o que nós temos hoje e do que poderá vir a ser com a reforma.
Primeiro, só fazendo um disclaimer aqui, né? Hoje o que a gente tem é o texto da reforma que passou lá na Câmara dos Deputados, né? Então ele ainda vai ser votado no Senado, pode ser que tenham algumas alterações, muito provavelmente vão ter, mas podem ser um pouco mais marginais, né? Então o texto principal da reforma, pelo menos dessa primeira parte, a gente já tem. Feito esse disclaimer, preciso primeiro entender como que é essa reforma, né? É uma reforma em duas fases. O que a gente vai falar aqui, a maior parte, acredito, essa primeira que já teve seu texto aprovado na Câmara sobre impostos indiretos, né? Impostos indiretos são aqueles que incidem sobre o consumo, né? Então a gente cita aí, por exemplo, os impostos que tem hoje, né? O IPI, ICMS, ISS, PIS/PASEP e COFINS, né? São impostos aí tanto em nível federal, municipal, estadual, né? Então são esses que a gente está mudando, né? Qual que é o intuito aqui da reforma? Primeiro, né? A principal pilar, vamos dizer assim, dela é de ser neutra. Então, o que que isso quer dizer? Ela não vai ter nem aumento nem redução da carga tributária, né? Então, por mais que isso aí desagrade alguns, né, que queriam redução, o intuito dessa reforma não é isso, tá? Pelo menos em primeiro momento. O intuito é simplificação da carga tributária, né? Ou do sistema tributário, melhor dizendo. E o que que isso quer dizer, né? Hoje a gente tem, como eu mencionei, que vários tributos, cada um que um ente federativo decide por escolher, né? Alguns são decididos pelo governo federal, alguns pelos estaduais, alguns pelos municipais, e isso acaba gerando diversas distorções, né? A gente tem um problema aqui de guerra tributária ou guerra fiscal entre os estados, né? Em que cada um tenta reduzir sua alíquota ao máximo para trazer indústrias para o próprio estado, mas a gente sabe que isso é um incentivo que pode ser muitas vezes perverso, né? Ou seja, você reduz a carga, mas na prática você não está gerando nenhuma produtividade, né? Você não está, por exemplo, investindo em uma melhor infraestrutura, aumentar o nível de educação da sua população, então um incentivo que não vai exatamente pelo lado que a gente gostaria, né? Então hoje o que a gente vai fazer, o que essa reforma quer fazer, é simplificar os impostos em um IVA, né? Um imposto de valor agregado, que vai juntar todos esses impostos que a gente tem em um único imposto, né? Na verdade, ele é dividido, mas a gente pode dizer que é um único IVA, né? Que é a experiência internacional, né? Então a gente vê os mais diversos países, né? Desde o Canadá, Europa, até China e Índia tem um IVA ou alguma espécie de IVA, né? Então esse é o principal objetivo aqui. E qual que seria o benefício disso, né? Já que está dizendo que não vai ter redução da carga, então o que que vai melhorar para mim, né? Bom, posso dar uma resposta um pouco mais técnica, né? Que seria um aumento da produtividade ou da eficiência da economia, mas descrevendo um pouco aqui para a população em geral, né? Quando a gente olha os dados, aqui no Brasil a gente tem um gasto muito relevante, gastos judiciais mesmo, né? Então, você tem um alto custo com relação a, por exemplo, custos contábeis, né? As empresas muitas vezes têm que contratar contadores externos para fazer seus impostos de renda, o imposto aqui, calcular esses impostos indiretos, enfim, tudo isso aí acaba gerando um custo não só financeiro, mas também é de tempo, né? Você acaba perdendo muito tempo com toda essa parte contábil, né? Sem falar também dos litígios e outras ações judiciais que você acaba tendo. Então, para as empresas isso é ruim. Com a unificação, isso já tem diversos estudos, inclusive acadêmicos, que apontam para isso, né? Mostrando a experiência internacional, que você tem de fato, um aumento aí de produtividade, um aumento do próprio crescimento econômico e do incentivo das empresas para investir, né? Quando você tem essa unificação. Porque você, eu disse, né, reduz esses custos relativos à contabilidade, por exemplo, e ações judiciais. E do outro, quando você olha para investidores externos, né, eles ficam com menos medo de investir aqui no Brasil quando você tem um imposto que é mais parecido com a experiência internacional, né? Então, na prática, isso acaba gerando maior investimento das empresas. Por consequência, tem maior emprego e maior renda, desde o curto até o longo prazo aí, né? Então, outro ponto aí mais técnico que a gente poderia dizer é que ele aumenta o PIB potencial, né? O PIB potencial nada mais é aquele nível de crescimento do PIB em que você não gera inflação, né? Então, ele permite um crescimento sustentável ao longo prazo. Enfim, poderia dizer diversos outros pontos aqui que ajudam na economia, na vida do cidadão, mas acho que esse aí é o núcleo da reforma, né? A gente pode comentar um pouquinho mais disso depois, mas acho que esse seria o resumo.
Muito bem, a partir desse desenho geral, Rafael, como é que a gente pode pensar nas melhorias ou nas mudanças que impactam a vida do consumidor a partir dessa reforma tributária?
Essa primeira parte, né, como incide sobre os impostos sobre consumo, né, acaba que é a mais importante nesse quesito, né? Então, como eu mencionei no começo, né, ele vai unificar os impostos indiretos em um IVA, mas esse IVA vai poder ser dividido. A gente pode dizer que tem duas classificações de divisão, né? Um, vamos dizer assim, setorial e outro em nível espacial. A gente vai ter dois IVAs, né? Um que vai ser nacional e um que vai ser para os entes federativos, e a outra classificação é por setor, né? Esse por setor que acaba gerando um pouco mais de polêmica, e eu acho que é onde os consumidores estão mais interessados, né? Isso porque qual que é a base, né? É ter uma alíquota padrão para todos os bens, né? Então, como eu disse antes, a intenção é uma reforma neutra, né? Não vai ter nem aumento nem redução da carga, mas para isso você precisa achar uma média da taxa, né? Então, alguns setores vão ter um aumento, imposto que você paga, alguns vão ter redução, né? Então, isso acaba dependendo muito aí de qual que é a sua cesta de consumo, né? Que muitas vezes está relacionada à sua própria renda, né? Então, tem algumas divisões por setores que eu mencionei aqui, que, por exemplo, alguns mais estratégicos, como educação, saúde, outros dispositivos médicos, enfim, tem uma alíquota reduzida, né, que vai ser 60% dessa alíquota padrão, que vale mencionar que ainda não foi decidida, né, ela vai ser decidida posteriormente. E tem alguns bens da cesta básica que o governo vai instituir, né, que são aqueles itens mais essenciais, eles vão ter alíquota zero, né, ainda também, a cesta básica ainda não foi definida exatamente qual vai ser, né, mas na prática, então, o que isso quer dizer? Você pode ter a redução aí para imposto zero sobre esses itens da cesta básica, né, itens mais básicos, alguns vão ter um imposto um pouco menor, mas a grande maioria vai ter essa alíquota padrão, né, então fica um pouco difícil para dizer exatamente quais setores vão ter aumento ou redução da carga, por conta que a gente não sabe a alíquota, mas alguns a gente já tem uma ideia, né? Então, por exemplo, hoje, indústria, de forma geral, que indústria de transformação é uma das que mais se prejudica com relação a o atual sistema tributário, então poderia ter uma redução relevante da carga, né? Então, isso aí poderia afetar, por exemplo, carros, a gente já sabe que tem um incentivo por parte do governo, e outros, talvez eletrodomésticos, enfim, alguns itens mais ligados à indústria. Indústria principalmente nacional, né? Outros já são um pouco mais polêmicos, né? Inclusive os itens de serviços, né? Então, alguns serviços poderiam ficar mais caros, né? Novamente, como a gente não tem alíquota, é difícil saber exatamente quais, mas muitos são isentos hoje, então não deix então deixariam de ser a partir dessa reforma, né? Alguns estudos também sugerem que alguns bens de alimentos também ficariam mais caros, né? Aqueles que não estão nessa cesta básica. E por fim, essa reforma tem um caráter um pouco mais de diminuir a desigualdade, né? Então também tem uma proposta de um imposto sobre pecado, entre aspas, né? Que é uma proposta que estava no último governo também, que tende a aumentar o imposto sobre alguns bens, como por exemplo cigarros, álcool e combustíveis menos, mais poluentes, né? O objetivo aí é diminuir um pouco o efeito negativo sobre o bem-estar da sociedade como um todo, né? Mas na prática isso aí acaba aumentando um pouco a alíquota, principalmente para os mais ricos, né? Enfim, IPVA sobre jatinhos e lanchas também tem outros fatores aí, mas acho que não conversa com a maioria da população. O core aqui é que alguns serviços podem ficar mais caros, porém a gente tem compensação em outros, que podem ficar mais baratos, né? Então, Esse aqui é o principal aqui. Vai depender muito da sua cesta de consumo, mas em geral a população mais pobre tende a se beneficiar mais dessa reforma, né?
Você falou que alguns itens ou alguns tópicos dessa reforma não conversam com a maioria da população, mas existe um que foi bastante citado nas últimas semanas, tem a ver com a questão da herança. Como é que a gente pode avaliar, sobretudo com esses impostos que incidem a partir dessa transição, né, de recursos de uma geração para outra? Rafael?
Novamente, né? A gente não tem exatamente a alíquota. Isso é uma proposta que já estava faz um tempo também sendo negociada aí no Congresso. O imposto sobre herança hoje é relativamente baixo comparado com outros países, né? Então, essa proposta do governo de aumentar vai também um pouco em linha com a experiência internacional, né? Claro que ninguém gosta de um aumento de imposto. Acho que sim, um impacto de longo prazo é algo que a gente ainda vai ver, né? Mas acredito que ainda seja baixo, porque a tendência aqui é que não tenha um aumento tão grande do imposto sobre heranças, né? Agora, a tendência também é que seja um pouco mais assim como os outros impostos indiretos, né? Tenda a diminuir, visar a diminuir um pouco a desigualdade de renda, né? Então, aqueles que têm uma herança um pouco menor vão pagar menos imposto, eventualmente até não pagar, e aqueles que têm uma herança maior pagar mais, né? Acho que seria mais ou menos essa a ideia, desse imposto.
Como é que fica essa dinâmica do imposto ou das mudanças da reforma tributária para os investidores especificamente?
Tá bom. Em um primeiro momento, né, essa reforma sobre os indiretos poderia ter algum efeito setorial, quando a gente pensa na bolsa, principalmente. Então, alguns setores que tendem a se beneficiar mais, como eu mencionei, indústria, poderia ter maiores ganhos, né, enquanto outros teriam um ganho um pouco pior, né? Varejo poderia se prejudicar por conta que hoje ele tem bastante benefício tributário, né? Na prática, é preciso ressaltar isso aqui, né? Essa alíquota vai começar a passar a valer a partir de 2026 e vai ser uma transição longa, né? Até a gente ter só essa alíquota, né? Até só esse imposto. Então, no curto prazo, não tem tanto impacto assim. É claro que o mercado tende a antecipar, para efeitos das finanças das empresas, ainda não tem esse impacto, né? Direto, pelo menos. Agora, a segunda parte da reforma, que eu tinha mencionado no começo, que é sobre imposto ligados à renda, né? Essa sim pode ter algum impacto direto nos investidores, né? Isso porque ela prevê, entre outras coisas, né? A gente não sabe exatamente a reforma, mas com o que o governo tem sinalizado, com o que a gente tinha no último governo, né? Já foi apresentada essa proposta. A intenção aqui é voltar com o imposto sobre dividendo, né? Então, isso aí, naturalmente, né, acaba tirando um pouco a atratividade de papéis que são mais voltados para renda, né? Mais voltados para pagamento de dividendo. Mas, como compensação também, essa reforma provavelmente vai diminuir o imposto sobre imposto de renda, né? Sobre pessoa jurídica, né? Então, teria um impacto nas finanças das empresas que tenta ser neutro, né? Mas para os investidores tende a ser um pouco menos atrativo, né? Vale ressaltar de novo, né? Isso aí tá nos conformes com a experiência internacional, né? Então, poucos países têm isenção sobre dividendos, entre os desenvolvidos, acredito que nenhum tem, né? Então, também vai em linha nessa experiência internacional. Tem outros pontos aqui, mas a gente não tem exatamente uma confirmação se isso vai acontecer, né? Poderia ter um fim da dedução do JCP, o juros sobre capital próprio, e tributação sobre fundos exclusivos, mas enfim, acho que o dividendo é o único que a gente tem praticamente certeza pelo que tudo que o governo tem indicado. Alguns papéis ligados a dividendos podem se tornar menos atrativos, tendo em vista que a gente tem esse novo imposto, né? Acho que esse poderia ser um impacto, de curto prazo.
Existe algum ponto que o investidor tem de ficar mais atento a partir dessas, tramitações no Senado, Rafael? Algo que te chama a atenção e que está em discussão nesse instante?
Essa discussão no Senado, eu acho que vai perpassar muito a questão das isenções, né? Quais setores vão ser isentos, quais vão ter uma alíquota menor, né? Isso aí é bastante importante, principalmente para o investidor de bolsa, para você ter uma ideia de quais setores podem se beneficiar, né? Eu citei alguns aqui como exemplo, mas acho que de uma maneira geral, quanto mais deduções a gente tiver, né? Quanto mais setores com isenção a gente tiver, pior é, porque daí, na média, a alíquota tende a ser maior, né? Então, isso é, quanto mais isenções tiver, acho que vai ser pior para o mercado como um todo, mas aí, como eu disse, né? Alguns setores ainda podem se beneficiar se tiverem essas alíquotas menores, né? Eu mencionei alguns que poderiam se beneficiar. No geral, assim, acho que é bem consenso que setores mais ligados à indústria, principalmente de transformação, seriam mais beneficiados pela essa reforma, né? Então, principalmente para quem investe em bolsa, é importante acompanhar essa segunda parte que vai ser votada para em agosto, né, no Senado.
Rafael Pacheco, foi um prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
Claro, Fábio, muito obrigado. Sempre à disposição aqui.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.